E aí, ouvintes deste podcast magnífico, aqui é o Jorge Augusto e hoje é Pilotando que se Entende.
Ah, eu pensando que não podia piorar.
Pensando, eu tenho que fazer aquela fase e tal.
Não adianta, não reclama, faz.
Ok. Fala galera, aqui é o Álvaro, gigante guerreiro, daí Leon!
Né? Aproveitando o tema, aproveitando a trilha sonora, aqui é Nerd Mastery. O cara tossiu! O cara tossiu!
É, sou eu, Maverick. Eu acho que eu tô no mundo de Matrix, porque eu tô tendo uma visão dupla aqui do gatinho passando na minha frente, então...
Também conhecido como déjà vu, seu analfabeto.
Também isso aí. E, bem, vocês vão aprender que pirata no espaço nem sempre é o que vocês pensam.
Olá, aqui é Rodrigo Balmontes. E nada fala mais sobre paz do que armas de destruição em massa em formato de robôs dadas a adolescentes de 13 anos.
Existe alguém que está contando com você, né?
Ainda bem que são em formato de robô, né?
E não de outra coisa.
Né?
Mas não é isso que vão fazer agora?
Né?
Aqui é o Jeff e eu estou aqui para defender Gundam Wing com todas as 365 versões dele.
Tá bom, né? Uma versão por ano.
Era pra ter quantas horas de...
Por dia, Jorge.
Uma hora e meia só, Nerdmaster, por favor.
Vai dar pra gente chegar na segunda série, vambora.
Vamos lá. É isso aí, ouvintes. Eu acho que vocês conseguiram entender pelo menos o que vamos falar de hoje. Sim, nós vamos falar sobre mechas, robôs gigantes e tudo que possa vir com eles.
Peraí. É sobre robôs gigantes mesmo? Quer dizer que eu descolori um pedaço do meu cabelo à toa? Eu pensei que era mecha.
Ah, e lá vamos nós!
Era pra descolorir o cabelo? Porra, merda, eu não tenho cabelo.
Descolore a careca, pronto, tá certo.
Mas ela já é branca, vou botar ela o quê? Transparente?
Nossa, que louco.
Passa liquid paper.
Bom, senhores, hoje, fora a grande parte do nosso time que resolveu aparecer, nós temos dois convidados... Dois convidados super especiais que vieram dar o tom aqui da nossa gravação. Senhor Rodrigo Balmontes, lá do Confiante, que por enquanto está em ato, mas logo logo volta. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Jorge. E vamos falar de um assunto que eu adoro, que é falar sobre mechas.
Ou seja, foi você que fez a pauta pra gente, né?
Quem sabe e... a primeira de várias.
Né? Com certeza. E, não menos importante, por último... O grande amigo lá do Omega Cast, do Hype do Omega, Maverick, seja muito bem-vindo.
Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do.
Não era pra dar o tom?
Ai, cacete.
Não era pra dar o tom?
Sem graça!
Oi, gente, eu sou o Maverick. Mamãe, eu tô aqui, mamãe, ó. Eu tô dando tchau pro microfone. Gente, é sério, é um prazer estar aqui com vocês e nem na rádio. Tô sempre ligadinho em vocês e...
Só, né, faltou, só faltou comentar, né?
Me salva!
Vamos lá. Começamos a falar dos mechas em questão, né? Por causa da sociedade pós-Segunda Guerra. Ou seja, tudo que os japoneses quiseram utilizar para se defender, pelo menos na nossa zona de ficção, né?
Cara, mas se você for ver até pela ficção, acho que a primeira vez que tem alguma coisa citada, que pode ser citado como mecha, é uma obra do Júlio Verne. Isso é lá para 1800 e pouco, velho.
Com certeza, e vários dessas as primeiras obras de mecha, os animes, primeiros animes de mecha, inclusive, eles beberam nessas fontes, beberam em Júlio Verne, beberam em Aldous Huxley, e beberam, inclusive, em Frankenstein, né? Então, tá super dentro do que o gênero fala mesmo.
E não é. Você fala do quê? Viagem ao Centro da Terra?
Não, não, é... Ai, peraí, o nome é... La Mansion à Vapor. É a Mansão a Vapor, que seria do Júlio Verne.
Ah, tá.
E não é fazendo uma brincadeira, mas também beberam de Adolf Hitler, porque existiam planos, sim, de mecas na Segunda Guerra Mundial feitas pelos alemães. Eram completamente loucuras, mas existia já a ideia de um exoesqueleto que servisse como arma.
É, e vale a pena lembrar também que na sociedade japonesa tem um museu lá que ele tem, acho que é de 1700, que os japoneses faziam bonecos em 1700 já com engrenagem de madeira, que eles eram com corda, com tudo, que eles se movimentavam. É um negócio assim, impressionante, da própria cultura japonesa.
Sim, claro. E como não podia deixar de ser, né, a gente vai começar a falar dos animes. Conforme a nossa pauta, nós trazemos o Tetsujin Nijo Hachigo. Ou, basicamente, o Homem de Ferro número 28, de 1960. É aí que eu pergunto, tem alguma ligação com o Homem de Ferro da Marvel?
O Nerdmaster, aí é contigo.
Mas, hein? Ah, tá. Não, eu pensei que eu tava tendo um déjà vu aqui agora, pensei que eu já tinha ouvido essa pergunta antes. O negócio é o seguinte, sim, tem. Porque o Jack Kirby, que foi o desenhista da Marvel, no começo da Marvel, propriamente dita, ele falava que sim, a primeira armadura, aquela de latão, que é tipo aquela que o Homem de Ferro usou no primeiro filme para sair da caverna, é parecido com aquilo, sabe? Ele era, sim, inspirado no Gigantor, em outros robôs não menos famosos da cultura pop japonesa.
Isso. Sim. Faltou a gente comentar que, na verdade, o Tetsujin 28, né? Ele, na verdade, ele foi chamado nos Estados Unidos de Gigantor. E ele foi muito famoso nos Estados Unidos, fez muito sucesso, tanto que chegou até a música de abertura, a versão americana dessa abertura, num CD chamado Saturday Morning Tunes, que era um CD muito legal, que eu e mais alguém aqui do grupo tínhamos esse CD, inclusive.
Tínhamos o cacete, eu ainda tenho.
Pronto, acabou de se denunciar, manda bala.
Olha como é que eu tô chateado por causa disso.
Vamos lá.
Pra você, ouvinte aqui do... uma coisa que é interessante desse Gigantor é que ele era um mecha, primeiro de tudo, era a criança, né, ele era controlado por uma criança que tinha os controles dele, ele era controlado, ele era de fora do mecha, nesse momento ela não ficava dentro, e ele simbolizava muito a história da tecnologia, né? Por quê? Porque a tecnologia não era boa nem ruim, o robô não era bom nem ruim, ele estava simplesmente de acordo com quem controlava ele. E aí, enfim, o autor, que aí o Jorge pode falar melhor, mas o autor se baseou, inclusive, em Frankenstein para fazer esse personagem.
Sim. E olha, uma informação relevante para quem está interessado. Eu tava procurando no YouTube Gigantor Helmet, e você encontra essa música que a gente está falando, porque foi justamente o grupo Helmet que gravou a versão Gigantor rock and roll pauleira no Saturday Morning Cartoon Greatest Hits.
Bom, fala pro Jorge colocar aí no post.
É claro, vai estar no post, sim, com certeza. O que eu posso falar no caso de Tetsujin Nijo Hachigo é basicamente o autor dele, Mitsuteru Yokoyama. O cara era considerado ao lado de Osamu Tezuka, só basicamente o deus do mangá, e Shotaro Ishinomori, que é só o deus de Kamen Rider e outros assim, mais ou menos, né? Um dos caras que iniciou o mangá pós-Segunda Guerra.
Acho que, se eu não me engano, a gente fala um pouquinho dele quando a gente falou do episódio que a gente fez sobre o mangá, não tem?
do nosso episódio 89, que a gente falou sobre Tokusatsu. Sim,
isso, isso é verdade, né?
Ó, o Jorge, e aí eu achei aqui, só pra gente colocar no, na referência, o, a referência que a gente tem do, da, das bonecas japonesas, que eram os primeiros robôs, né? Os Karakuri. Karakuri, né? Aí ele mostra lá a ideia do, desses bonecos que tinham movimento, tá?
Ah, sim, claro.
E aí o que acontece? É bom a gente lembrar o seguinte, essas séries começaram lá pelos final dos anos 50 e anos 60. Se você pensar que 10 anos depois da guerra, eram pessoas, eram os mangakás que estavam fazendo isso, eles eram crianças durante a guerra, né? Então eles estavam lá meio que colocando o sentimento que eles tinham com relação à guerra nessas séries que saíram, nesses animes, nesses mangás que saíram lá. Então, tanto Tetsujin como outras séries, e até saindo um pouco do Mecha, por exemplo, séries como o Chu Sekan Yamato, né, o Comando do Espaço, cara, você pode ver que era realmente uma leitura que eles faziam, uma releitura que eles faziam da própria guerra que o Japão participou.
Ó, você quer uma boa releitura da guerra? É só procurar o nosso episódio sobre Túmulo dos Vagalumes.
Não faz isso não. Não faz isso não. Vocês vão se arrepender, vocês vão chorar. Se você quer uma representação sobre Japão, como ele se via na guerra, assista o Paranerdia sobre Yamato, que é muito melhor.
Yamato, tururu.
Meu filho com...
Bom, os dois abas foram feitos.
Beleza, vamos lá, continuando aqui então. Olha, só para colocar a sinopse desse primeiro seriado, que é legal, nos últimos dias da Segunda Guerra Militar, Segunda Guerra Mundial, os militares japoneses buscam desenvolver uma super arma secreta para ajudar a salvar o Império Japonês da derrota. Após 27 tentativas fracassadas, o Dr. Kaneda finalmente consegue completar o robô gigante do tamanho de um prédio de 3 andares controlados por controle remoto, que é oficialmente chamado de Tetsujin, né? 28, né? Que é,
isso mesmo, literalmente, Homem de Ferro número 28. Tetsujin e Juhachigo.
E aí, assim, no entanto, a guerra acabou sendo perdida, porque o robô ficou pronto e não pôde ser usado, né? E o Dr. Kaneda morreu. E aí depois ele deu esse robô pro filho dele cuidar, que é o Shotaro. E aí, sob o comando do menino, ele assume as funções de combatente ao crime e outras ameaças. Aí é interessante a gente colocar.
E aí a gente tem uma referência que o menino se chama Shotaro, de Shotaro Ishinomori, pra variar, né?
Exato. E se você pensar uma coisa assim, quantas vezes em séries japonesas de todo tipo você viu esse tipo de plot ser usado? Só pra lembrar de séries que passaram no Brasil, Metalder foi isso.
Não lembra disso, também o... cara.
A Metalder ainda era boa, cara. Não, a versão americanizada que era uma merda, mas o... Imagina, a Metalder japonesa ainda era maneirinha.
Cara, o Metalder...
O americano faz a porra da versão dele e ele caga a porra toda, né?
Principalmente porque... Versão americana mais conhecida como VR Troopers, né?
Não lembro.
Pra que tu me lembra essa merda? Isso é que não é pra lembrar, porra.
Não, calma. Pensa em anime, não. Pensa em Kill Bill, em alguma coisa boa, assim, que de cabeças voando, mortes gore. Calma, vamos voltar pra. É porque assim, cara, é mais ou menos assim. Uma série japonesa tem um cara soltando uma bazuca, arrebentando as pessoas explodindo, aí as pessoas voando, e aí. Pode morrer, etc. Aí a versão americana é com nerf. O cara faz uma bazuca de nerf, sabe? Porque não faz porra nenhuma. Então, calma, a gente volta aqui pra pauta e a gente continua. Aí.
A gente já parte agora pra Mazinger, que foi a obra que veio pouco depois, né?
O Shotaro, como foi a primeira série, basicamente, a gente realmente chama de Mecha, ele foi base de muitos outros personagens meninos de animes e tokusatsus. Como o Daisaku Kusama e Johnny Soko do Robô Gigante, inclusive. E além disso, ele iniciou o conceito de Monstro da Semana, que se consolidaria na próxima série.
Uma essa treta... do robô gigante já é aquela do robô, robô de peruca. Caramba. Que virava foguete?
Não, esse aí é o Goldar.
Cara, não, vocês estão rindo, Vocês estão achando que eu tô de sacanagem? Ouvinte, vocês não viram nada. Pensa numa família de robô com mamãe, papai e filhinho, sendo que o papai é o único que parece robô de verdade, é a porra de um robô dourado, de peruca, de melhor estilo Hebe Camargo e que vira um foguete.
Isso.
Obrigado, Japão.
Traduz o nome disso, por favor, só pra gente não esquecer.
Traduz não, o nome disso? Japão!
É. Não, o nome da série.
É Goldar. É Goldar. É, ó.
O único Goldar que eu conheço é aquele monstro de armadura dourada lá da Rita Repulsa.
A pergunta é, de onde é que vocês acham que eles se inspiraram, meu filho? Eles se inspiraram nisso.
É o Goldar. É o nome, eles tiraram da série do Goldar mesmo. Tipo, foi uma referência dos americanos homenageando o Goldar.
Acredite se quiser, só pra informação, isso aqui no Brasil se chamava Vingadores do Espaço.
Eu fui num evento onde o cara levou a miniatura deles, né? Levou a miniatura dele como foguete e depois customizou uma miniatura do foguete, botou a peruca no foguete.
Que pariu!
Não, gente, a gente tá zoando porque a série é dos anos 60 e, assim, aos olhos de hoje parece tosca, mas ela fez um sucesso absurdo.
Fez sucesso.
Pra época, os efeitos eram razoavelmente bons.
Mas tu tem que concordar comigo que ele fez sucesso porque é o que tinha pra hoje, né?
Exato. Ele, na ausência de outras coisas, ele é o que tinha. Concordo. Por exemplo, pra quem assistiu o SBT nos anos 90, final dos 90 e 2000, passou o Spectroman, por exemplo, aqui no Brasil.
Vamos falar de novo de perucas. O assunto, vocês achavam que era meca? Não, o assunto é peruca. Porque a gente vai falar do melhor vilão politicamente correto e próprio para surdos mudos, que é o Dr. Gore.
Hoje nós vamos pegar
o meu objetivo.
E era assim que ele
falava. É ótimo, é uma Vera fazendo gesto enquanto fala, achando que no podcast os ouvintes estão entendendo alguma coisa. Uma Vera.
Eu estou batendo a mão próximo ao microfone de propósito, para o ouvinte imaginando o que eu posso estar fazendo.
Ouvintes, se vocês riram
pelo amor
gigante de peruca, imagina agora um gorila de roupa rosa, de traje de cientista rosa. Tem gente que diz que é branco, mas o caralho era rosa, tá? De peruca loura, era assim, era um macaco louro, sim! E fazendo gestos enquanto fala no melhor estilo macaco louco das meninas superpoderosas. E, aliás, ele é que se inspirou no Dr. Gore, por favor, tá?
30% dos gestos, inclusive, para o brasileiro, é indecente.
Muito!
Não, mas deixa eu comentar uma coisa. O Dr. Gore, inclusive, fez... Ele, como personagem, ele fez muito sucesso também. Fez mais sucesso que o personagem principal do Spectroman, né? No Japão, era o Dr. Gore, tanto que o Dr. Gore até hoje é reconhecido, as pessoas fazem ainda a fantasia dele, mas o...
Cara, só pra tu ter uma ideia do sucesso que o Gore fez, da metade pro final do seriado, a série deixou de se chamar Spectreman pra se chamar o Shu Gore, que era Macaco Espacial Gore.
É, exatamente.
Vamos voltar para a pauta, por favor, deixando as perucas de lado.
Eu posso só falar uma coisinha? Uma coisinha? Pode. No último evento de Cultura Nerd Geek que eu tive o prazer de tirar a foto ao lado, ao mesmo tempo, estava de um lado e do outro, Do meu lado esquerdo estava o Corredor X, do meu lado direito estava o Dr. Górica.
Show, cara.
Dois senhores, senhores, mais velhos ainda do que eu, estavam com cosplay cada um do seu personagem preferido.
Como é que você sabe que o Gori era senhor? Não tinha pra ver atrás da máscara?
Não, ele depois tirou a máscara, veio exposição de miniatura sem a máscara.
Eu já tava estranho. Porque, ouvintes, só pra terminar, senão o Jorge me mata. O Dr. Gori e o Caras, que era o assistente dele, era no melhor estilo máscara do Planeta dos Macacos, só que mal feita.
Oxi. Bom, eu só tenho a dizer que eu tirei foto com o Wendell Bezerra, mas isso não vem ao caso.
Isso tem tudo a ver com o Dr.
Ah, com certeza. Vamos lá. Continuando aqui, a próxima série importante que a gente pode falar aqui, que trouxe os elementos que faltavam na série, foi Mazinger, de 1972, que trouxe a inovação do piloto ficar no seu mecha. No caso aí, o robô do Mazinger, ele tinha um espaço na cabeça que encaixava, vinha como se fosse um jatinho lá, vinha parecido um jato dos Jetsons, com cúpula de vidro, e encaixava ali, o piloto ficava, vamos falar assim, onde seria o cabelo se fosse o Goldar, né? Onde seria o cabelo do robô, na E aí aquela pergunta, imagina se algum dos monstros desse um cascudo na cabeça do robô, ia matar o piloto, mas não veio ao caso.
Quem imaginou Super Sentai numa hora dessa, onde o cockpit dos pilotos era basicamente a cabeça do robô gigante, então, né?
Depende da versão. Tinha versão que era só o líder, só o vermelho que ficava na cabeça. O resto ficava nos pés mesmo, e cada chute do robô era meia dúzia de machucado na criança.
Era engraçado, porque teve um seriado, acho que era no Google Five, que se você vê como o Mecha se forma, tem um cara que tem um dos três lá que fica ali no saco do robô.
Sim, era no Google Five, sim, sim. E era o amarelo, coitado, era o amarelo que ficava no meio do saco do robô, tadinho.
É porque não pegava muito sol, ele ficava amarelo.
Podia ser pior, podia ser o Ranger roxo.
Não, gente, voltando aqui no só um detalhe do Google Five. O Google Five, ele faz uma pequena homenagem, porque os monstros, eles, pra quem lembrar do Google Five, o monstro não crescia. Vinha uma cópia robô do monstro. Essa cópia robô revivia o monstro, e o monstro ia pra uma cabinezinha que ficava justamente em cima da cabeça.
A falta de orçamento é uma coisa maravilhosa, né? Os caras botavam a porra de um robô que a metade de baixo era a perna de um robô e a metade de cima era da mesma fantasia do monstro, só que pintada de outra cor.
Era, mas isso foi, eu acho, assim, vendo lá a história do Google Five, tem os canais, tipo, alguns outros canais, eles tiveram uns motivos, eles estavam querendo tentar dar uma mudada na série, aí viram que não deu certo. Tanto que no começo da série, os primeiros 3, 4 episódios, os monstros eram diferentes, os robôs eram diferentes dos monstros. Aí acharam que aquilo estava custando demais. Aí fizeram essa
gambiarra.
Total.
Cara, o Google Five era uma coisa tão triste, que para começar a conversa, eram super sentais baseados em jogos olímpicos. A porra do Google amarelo lutava com uma bola. O cara jogava você não tá entendendo, ele jogava uma bola. Quando ele gritava, Gogo, bola amarela, atacar, joga a bola. Mas o pior de tudo era pique com a porra das fitinhas, cara, fitinha olímpica. Atacar fitinha no monstro!
Deixa eu comentar, aí comentando assim, olha só, o Mazinger, ele continua sendo lançado séries nessa, porque ela virou uma franquia e continua sendo lançada séries até hoje, até introduzir o conceito de robôs feitos de diversas partes e combinantes, com três pilotos que misturavam seus veículos em três diferentes mechas, ou seja, a ordem dos robôs, um virava braço, outro virava cabeça, outro virava perna. Em 77, aí a gente pode gastar um tempão falando, tivemos a série Groyzer X, que passou aqui no Brasil como O Pirata do Espaço.
Não confundam com o Capitão Harlock, por favor.
Com certeza.
É, ele passou só num programinha assim, que tinha uma apresentadora lourinha, novinha, estreante, chamada Xuxa.
Mas foi antes do Senta Lá Cláudia, tá?
Sim, não, foi antes do Senta Lá Cláudia. Do Senta Lá Cláudia já foi na Globo.
Aí deixa eu comentar, sim, foi na época que ela usava... Sinceramente, o programa da Manchete tinha tão pouco orçamento que ela usou uma fantasia do concurso de Panteras que ela participou. Imagina imagina isso, uma apresentadora infantil usando uma fantasia colan, né, de onça do concurso das Panteras, apresentando um programa infantil, cara. Cara,
na Manchete a gente podia esperar qualquer coisa, né?
Anos 80, né, meu querido?
Anos 80. A própria Globo teve altas coisas absurdas nos anos 80.
Pera, mas... do Espaço foi na Manchete? Não foi na
Manchete? Não, foi na Manchete.
Ah, não, tá certo. Era ele e Patrulha Estrelar.
Isso, era ele e Yamato, sim.
Ah, o Patrulha Estrelar. E Yamato é muito melhor.
Blazers!
Saraba Chikyo.
Depois do momento, cantoria, vamos continuar com a pauta, por favor.
Olha o Jorge perdendo a linha.
Agora quero falar desse próximo. Depois disso, a gente teve um anime que Zoeira era o nome do anime. Só que Zoeira, traduzido para o japonês, era Yatama. Era um anime tão zoado e que depois virou um live action. E procurem, ouvintes, se vocês aceitam a sugestão, procura o live action de Atama. Tem uma robô, já que estamos falando de mecha, a robô da vilã tem peitos desnudos e ela esfrega os bicos para tirar.
É, Japão.
Pra quem assistiu Queijo, não é muita diferença.
Queijo é outra coisa, meu filho. Queijo é putaria. E a tamanha zoeira.
E só pra comentar, né? O Yatterman fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que ela, a vilã, principalmente, os vilões fizeram sucesso em Yatterman. Fizeram mais sucesso que os mocinhos. Que ela virou, que a Doronjo virou personagem jogável em Tatsunoko vs Capcom, cara.
Como não jogar com uma Sadomaso, rainha Sadomaso gigante? Não dá pra não querer jogar com ela.
Não. E quem quiser uma referência dessa época, só um instantinho, Bamondes, e quem quiser uma referência dessa época um pouco mais próxima dos dias atuais, só lembrar de Equipe Rocket em Pokémon.
Ah, o Jess é muito adorante.
Só que pra crianças, né? Dessa vez eles deram uma maneirada boa. Porque...
Deram uma maneirada boa. Colocaram o James com peitos maiores do que o da Jess.
Você tá falando do episódio proibido nos Estados Unidos, tá?
Exatamente.
Então, gente, isso é maneirado pra japonês, né? Mas enfim, lembra disso, né? É maneirado pro japonês, ainda por cima. Vou falar assim: ainda teve a sorte de não ter muitos tentáculos nesse episódio.
Na verdade, não teve nenhum, né? Mas tá valendo.
Eu já pensou assim, ainda coloca os monstros de tentáculos parecendo outras coisas, né?
Tentacu e Tentacru, eu tô aí pra isso, né?
Com certeza. E aí, voltando pra nossa pauta aqui. A gente, em final de 77 para 78, todas as séries de robôs ainda eram feitas para crianças com a venda de brinquedos prontos. Isso aqui é muito importante. Todo o desenho que você vê aqui nos Estados Unidos, no Japão, etc., independente se é anime ou não, ele é feito para vender brinquedo.
Qual é a novidade? Me conta.
Não, calma. Mas tem gente que toca aquele... Tará! Oh, meu Deus! E uma das grandes coisas que aconteceu, muitas vezes, a gente teve séries que foram grandes sucessos de audiência, mas que venderam mal e não tiveram continuação por conta disso, e inclusive o contrário, séries que em audiência foram mal, mas que venderam coisa por conta do match a ser muito divertido, etc., e ter uma venda boa. Aí o que acontece? Só que a gente está falando aqui de vendas para crianças. Aí o que que acontece?
Aí você pira, né, Balmondes? Porque no final da década de 70 começa Gundam.
Isso aí.
Só um instantinho. Falando nessa brincadeira de vender brinquedo, o que se vendeu daquele cachorro, caminhão bombeiro do Yatama não tá no gibi também, não.
Tá, então se vocês querem falar de venda de brinquedos, Cavaleiros do Zodíaco no meio dos anos 80, tá?
Como não são mecas, deixa pra lá.
Não, sim, mas aí vamos lá falar disso aqui. O Gundam, o Mobile Suit Gundam, ele inaugurou um subgênero de drama de guerra, né? E aí o que acontece? Nessa, que ou tem gente que também chama de Real Robo, né? Robô de verdade. Tinha histórias mais próximas mesmo, em uma batalha de verdade, drama de guerra, você perder as pessoas, né?
Sim.
E Gundam não foi uma série bem sucedida. Tanto que teve vários episódios cortados, etc. E aí, o que que acontece? A série teve que ser diminuída de 50 para 43 episódios. Isso causou um aumento de ritmo da série muito grande, somente no final. Inclusive, o personagem principal, como curiosidade, o personagem principal de Gundam, que era o Amuro Ray, era feito por um tal de Toru Furuya. Toru Furuya, quem que é Jorge Augusto?
Pra variar, né? Toru Furuya só é o dublador original de um personagem muito querido por aqui, nada mais nada menos, chamado de Seiya de Pégaso.
e aqui, né, ele foi um dos primeiros, inclusive foi um dos primeiros trabalhos dele como, se eu não me engano, foi o primeiro trabalho dele como primeiro, como principal, tá? Em 78. A esposa dele, que era, na época era a Mami Koyama, que inclusive fez a China de Esculápio, né? Ela fez também a inimiga principal aqui nessa série. E aí, o que acontece? Por um lado, o marketing para crianças foi uma merda. A série foi lá, foi para o esquecimento lá em reprise. Só que nas reprises, ela começou a ganhar fôlego, começou a vender. E o que eles perceberam? A venda de kits, que é o kit desmontado para você montar o seu robô, vendeu para caramba, vendeu muito. Eles não entenderam, eles foram pesquisar por quê, eles foram descobrir que Gundam fez muito sucesso com aquela geração que nos anos 60 assistia Robô Gigante, que tinha crescido, e essa geração queria ver coisas mais adultas. Essa geração comprava, em vez de comprar o brinquedo pronto, fazia os kits. Então, isso que fez o Gundam ser depois selecionado para virar uma franquia, né? E aí, enfim, Gundam tem até hoje, tem como comentar aí de defender o Gundam Wing. Acho que não precisa. A gente fala de Mecha, a gente fala, de certa forma, a gente tem que falar de Gundam, a gente não consegue. Tem séries que você, tem franquias que se você não citar, você tá fora, né? Gundam é uma delas. E a outra é essa próxima que a gente vai falar aqui.
Que dá pra fazer um jabá muito bom, até porque o nome da série é Ryakuju Ogolion, que foi distribuída no mundo por aí como Voltron. Quem quiser, temos aí uma série de episódios do Nerd Maratonista, inclusive eu faço parte aí das gravações, que a gente fala sobre a versão mais recente de Voltron que tá lá na Netflix.
É muito bom, inclusive. Eu ouvi falar que o host dessa série é um cara legal. Muito bom essa série. São episódios curtinhos, de 15 minutos no máximo, falando sobre cada um dos episódios da série Voltron, Defensor Lendário. E bom, sim, eu tô falando com um episódio do Paranerd. Muito obrigado.
Até porque o host desse Nerd Maratonista também é muito humilde, né?
Muito! Cara de uma humildade, é quase um franciscano de tão humilde essa criança. Agora, falando sério, o que não gostar em Voltron? São 5 fucking leões mecânicos gigantes que se juntam num mais fucking giant robot do espaço.
E ele vai melhorando a cada transformação, né?
Vai melhorando a cada transformação, mas a transformação continua demorando a mesma quantidade. Eu já falei, inclusive, no Nerd Maratonista, que se eu fosse o vilão, eu aproveitava a sequência de transformação pra atacar o Gando, o Voltron.
Né? Não, mas aí...
se você lembrar...
Espera só um instantinho, Balmondes. O que você ia falar, Álvaro?
Isso sempre foi uma dúvida que é, tipo, enquanto o robô tá se montando, o monstro fica lá parado, né? Tipo, olha,
Fica assim olhando. Porra, aqui é o feijão queimando na cozinha, que merda.
O Ganda, quando ele serviu de inspiração para séries posteriores como Dogran e Votons, que foram baseadas nesse conceito. Só que assim, Dogran, principalmente Votons, ele levou isso pro limite. É uma série hiper realista. E o autor de Gundam, que é o diretor de Gundam, que foi o Yoshiyuki Tomino, ele é comparado até com o George R.R. Martin pela quantidade de personagens que ele mata nas suas séries.
Ah, tá? Sim.
Só pra citar uma coisa que você falou, quando você falou que Gundam fez muito sucesso na parte do plástico modelismo, né, das miniaturas, né, dos kits...
Vai, Maverick, brilha!
Não, não é isso não. E fez tanto sucesso que hoje as miniaturas que são lançadas, o plástico modelo que é lançado pela Bandai e pelas outras empresas que trabalham com isso também, inclusive a Dambai, se vocês entenderam, é realmente uma empresa que é pirata, mas consegue ter um nível de miniaturas tão alto quanto o da Bandai.
Não é que nem a Nikkei?
Também. Os kits hoje são chamados de perfect grade porque eles mexem falanges do dedo.
Ui?
E isso na escala 1 para 100.
Cara, não
é nem na 1,60 que eu tenho.
Não é tão maluco. Não,
eles fizeram a porra de uma escala 1 para 1 de um Gundam no meio de Tóquio. Tem.
Do RX-78.
Não, o 78 agora é o do Bitcoin.
Não, o 78 também tem. Murakami tirou foto pra mim lá. Não o Fábio Murakami, Márcio Murakami, meu cunhado, tirou foto dele lá.
Ah, sim, mas o.
Tem uns 3 ou 4 Jagandas montados em escala 1 para 1. Inclusive tem um que anda.
E recentemente eles fizeram um do Pet Labor também.
Do Pet Labor. Eu tenho o tipo água, o grifo.
E deixa eu comentar rapidinho, então. E assim, uma das coisas que faz é que os Gundas, os kits viraram Gunpla, né? Porque o nome original do Gundam era pra ser Gunboy, aí eles mudaram pra Gundam, que era o Freedom, Gunboy e Freedom, né? Que era juntou as duas palavras, e receberam a marca da Bandai de Gunpla, né? Em referência ao Gundam. Todo o processo que fez, ou seja, ele nomeou a categoria de plástico modelismo, né? Para a Bandai. O sucesso foi tão relevante para eles que eles são, assim, séries Gundam são conhecidas pelo plástico modelismo, né? E agora falando de um pouquinho de fanservice, se você já jogou Marvel vs. Tatsunoko, a gente teve também o Ongo Senshi Gold Laitan. Gorodo Laritan, né? Que contava
Gold Laritan, de um... tá.
E esse jovem, olha só, ele é um jovem, ele é um adolescente, a aparência dele é de uns 13 anos, ele encontra um isqueiro de formato Zippo dourado, só que esse pequeno isqueiro de 5 centímetros não era isqueiro comum, ele se transformava no robô consciente Gold Laritan de 30 metros de altura e 200 toneladas. Né? E
Megatron!
Exatamente. Né? Isso aqui é pra botar na cara da Takara, porque quando a Takara vendeu a licença pra Hasbro criar o Transformers dos robôs, eles reclamavam, porque eles pegavam. Ah, eles pegaram o Megatron, que era um personagem de centímetros pra lutar contra o Optimus Prime, né? Que era o Battle Convoy, né? No original. E aí, cara, um ano antes. E eu, sinceramente, ao montar a pauta, eu falo, cara, eu acho que a Hasbro utilizou esse conceito do Gold Laitan pra falar, cara, fez sucesso, vai fazer sucesso também. E pra fazer o que eles fizeram lá com os modelos da Takara, tá? Então, cara, o Gold Laitan, ele tinha uma questão muito ele além de ser da zoeira, né? Ele chegou a lutar com ele.
Você acredita que é da zoeira? Só porque o cara pega um isqueiro zip e transforma num robô de 30 metros? Não, que isso?
Eu acho que a zoeira seria se fosse 250 metros, aí já é demais.
Ué, no Transformer não transformou um D6 de 700 metros num quadrado de 3 metros? Não? De 40, 50 centímetros?
7 num pássaro de 4 metros de envergadura, cara.
Então, pronto, tudo é festa. O negócio é se divertir. Não,
vendeu. Se vendeu, tá bem.
Ele vendeu. Para o cara!
Bom, a gente ainda tá falando de Macross ou ainda vai começar a falar?
Vamos começar a falar de Macross. Mas deixa eu só comentar uma coisa, né? Que a gente comentou aqui. Eu não coloquei na pauta, mas depois, até se você, ouvinte do Animesphere, quiser fazer, responder a questão: Transformers é meca? Pra você, Transformers é meca? Será que você gostaria de saber se é ou não e os fatores pró e contra isso? Se quiser, manda e-mail lá pro Jorge, positiva lá a página lá no iTunes, positiva o podcast no iTunes e manda uma sua mensagem pra gente.
Aí olha aí, já vale, valeu.
Cuidado de categoria, tá vendo?
Já chega já fazendo jabá pro Animesphere, que beleza.
Aí, olha só, já em 1982, começou a ter os cross, ou seja, o gênero meio que estava estagnado, as pessoas começaram a ser, poxa, por que eu não pego mais um pedacinho disso, pego um pedacinho daqui, pego um pedacinho daqui? E aí tiveram a ideia de misturar vários gêneros, né? E aí a gente pensa, que tal se misturar gênero como mecha com Super Fortress e Idol? Olha só a questão, porque a gente tinha tido o Super Fortress ou os Battleships, né? A gente teve o Yamato, teve o próprio Harlock, que fala bastante também da Acadia. Então, cara, o Super Fortress estava forte nessa época e eles colocaram o conceito de Idol, né? E dessa mistura saiu uma outra grande franquia dos animes, que é a nossa querida Macross.
Presta bastante atenção que nós estamos falando de Macross e não daquela bosta que foi o Robotech, tá?
Aqui, já que eu tô com saudade do Nerdmaster me xingar, e Macross, sim, eu tenho todas as versões de Valkyria.
Eu tenho, você não tem.
Filho da puta!
Eu tenho todas.
Caraca, ele tá tendo nerdgasmo, tá ligado? Nerdorgasmo, meu Deus. Minhas miniaturas, vocês estão se abraçando com elas.
Agora uma informação que eu não sei se vocês conhecem, mas vocês sabem em quem foi baseado o primeiro Valkyria?
Não sei, essa eu não sei.
No F-14 Tomcats. Pode ver que é um F-14 Tomcats sem as derivas, sem os profundores. Tá, pra quem não entende profundor, são as asinhas traseiras.
Poxa, não sabia mesmo.
Aprendendo aerodinâmica.
Aí
no
deixa
podcast de anime.
Olha só, o Macross, ele teve uma questão seguinte, ele era muito caro para ser produzido. A animação de 1982 do Macross era superior à média, então ele era, vamos dizer assim, se tem, no custo de animação, era o custo, não sei se era o mais alto, mas era um dos mais altos para se produzir por episódio. Então, e a audiência não começou a decolar nos primeiros 3 episódios. Resultado disso, a série que estava pensada lá para 39, 40 e poucos episódios, teve que ser cortada para 26 episódios. E isso causou também aquela questão. No começo ela não emplacou, os caras cortaram e tiveram que... tem questões, às vezes, de um episódio, ele teve que contar a história de 5, 6 episódios. Mas, no final das contas, o que aconteceu? A série começou a responder de audiência e vendas. E, resultado... Quando eles terminaram os 26 episódios, a série estava com tanto sucesso que pediram para ele continuar. E aí eles tiveram que fazer mais 10 episódios e mais os filmes, né? Inclusive, a parte curiosa de Macross é que ela foi a primeira série a criar uma idol virtual, que era a Lin-Min May, né? Uhum. Ela fez tanto sucesso, uma personagem desanimado que era tratada como uma idol de verdade no Japão.
Lembrando a todos vocês que cada uma dessas séries que está sendo falada neste episódio genérico pode ser que ganhe um episódio especial. Então pode ser que o Bamondes volte muito mais vezes por aqui.
Exatamente. Só não vai virar Hemisfério e Robotech.
Aí deixa eu contar. Agora,
Robotech provavelmente possa fazer uma ponta no episódio de Macross, mas até aí só uma ponta.
Não vamos falar de uma canalice americana que pegou Super Dimension Fortress Macross, Super Dimension Calvary Sultan Cross e Genesis Climber Mospeada, três séries que não tinham quase nada a ver uma com a outra, juntou tudo numa salada só e botou na goela abaixo dos americanos, tá vendo? É a Saban antes da Saban.
Ainda mais no Southern Cross, que era um lixo, né? O Southern Cross foi um lixo, assim, tipo, assim, o pessoal queria esquecer, né, os produtores da Tatsunoko. Mas beleza, aí como ele comentou, pessoal, só um detalhe, eu sei que vocês não querem referências ao Robotech, mas vocês sabem por que o nome da série virou Robotech nos Estados Unidos?
Porque americano é burro? Isso não disser que é uma tecnologia de robô, eles não vão entender?
Não, a Revell, ela já tinha, a série era de 82. Antes dela vir para os Estados Unidos, a Revell já vendia os kits do Macross como
Robotech.
E aí o que eles fizeram? Olha, eu já tô com a licença aqui, mas eu comprei licença do anime. Falou assim, ó, cara, vamos chegar no acordo. Aí o acordo foi que a série ganhou o nome de Robotech pra não mudar o nome da Revell, né?
Eu cheguei a ter...
Não, peraí. Eles ganharam um belo e merecido foda-se, né?
Aí. Não, calma.
Porque a Revell, como empresa de modelismo no mundo, ela é muito forte. Porque ela é tanto alemã como americana e ela é dona de 4 ou 5 marcas diferentes. Entendeu?
No Brasil, eles mandam bem pra caralho na tradução, né? Que aqui foi chamado de Guerra das Galáxias.
Era pra pegar uma hype só, né, de Guerra das Estrelas.
O que eu acho legal da gente comentar é que até por conta do Ned Master aí ter raiva. Os americanos tomaram no cu nessa, tá? Porque o que aconteceu? Quando o Robotech foi... Quando eles criaram a ideia do Robotech em cima da série do Macross, o Valkyria brinquedo pronto, ele já tinha sido vendido para uma outra empresa, uma tal de Hasbro, e ela virou... Esse Valkyria virou um tal de Jetfire no Transformers. Olha só a situação, os caras tinham uma série que o cara sabia que era sucesso absoluto, se Macross se vendesse em qualquer lugar, porque era um drama de guerra, tratava de coisas que para os americanos é muito fácil, que é coisa de forças armadas e tal, e só que aí...
Os robôs eram lindos pra carvalho.
Isso, só que eles não tinham os direitos do brinquedo principal, que era o Valkyria. Resultado, o que eles fizeram? Eles tiveram que pedir para construir o brinquedo do zero. Quando chegou o brinquedo, os brinquedos estavam com cheios de defeito. Eles não conseguiam manter as poses, etc. Ou seja, eram brinquedos inúteis. Isso gerou, prejuízo pros caras. Eles não conseguiam vender, porque era uma porcaria os brinquedos prontos. Enfim, pelo menos essa gosto de vingança você tem, né, de massa.
Os caras se fudeu! Se fudeu!
Nerd Master? Cara. Eu tive o Jetfire.
Eu tenho, você não tem.
Vá pra puta.
Bom, depois dessa reação muito cheia de amor e
fraternidade... Mãe, tá na casa de mãe? Hein?
Tô. Mamãe tá aqui, pera.
Vá pra puta que pariu de novo.
Não, ele já tá lá, essa é a questão.
Pera aí, mãe, vem cá, mãe. Mãe, rapidinho.
Deixa eu terminar aqui. Aí vamos lá, duas últimas séries.
Mas antes de você fazer essa parte final, assim, dos anos 80, eu queria pelo menos saber se o Jeff e o Álvaro têm alguma coisa a completar nessa história toda.
Oi?
É começar, Álvaro?
Eu tô quase como ouvinte aqui, só ouvindo tanta coisa que vocês têm pra falar.
É, porque os dois estão calados, o Jeff quase não falou porra nenhuma, então, né?
Eu tô escutando, e vou fazendo comentários conforme eu for preciso.
Então tá.
Então, eu gostaria de dizer que aqui foi dito da série Gundam, né? E aí uma dúvida que muitos podem ter é por onde começarem a assistir Gundam? Aí a resposta
não,
é...
Não, mas aí a resposta qualquer é... Um. Então, a resposta é, aguarde os nossos episódios de Gundam.
Aguarde e confie. É,
também.
Porque aí o Bamondes vai voltar e vai ajudar a gente nessa, né, Bamondes?
Opa! E daí, vamos ver aí. Vamos no Gundam. Olha só.
Tá comendo batatinha, filho de uma égua?
Deixa eu terminar aqui, vamos lá.
Eu tô comendo bolar.
Bom... Continuando aqui da nossa pauta, a gente já vai pro final dos anos 80, quando a gente fala de pet labor.
Não, mas pet labor era maneiro.
Deixa eu lembrar de um que eu lembrei quando a gente tava escrevendo a outra pauta na semana, eu até falei dela, eu passei pelo link lá. É, em 83, vale a pena citar a Tokuzu Kihei Dorubako, ou Special Armored Battalion Dorvac. E no Brasil, a gente teve uma situação terrível, porque como ela só tinha nome em japonês, essa série, a princípio, ela não tinha sido comercializada, ninguém tinha escrito como que seria a tradução dela, o nome dela em inglês ficou Dorvac, e aqui a gente traduziu como Dorvac, com L-B-U-K, B-U-C-K. E essa série também, ela tinha um tal de Toro Furuya, como
pra personagem... variar, né?
E onde três veículos, um jipe, um tanque e um helicóptero, pilotados por jovens de uma unidade especial, se transformam em mechas para combater os invasores de outro mundo. Esse aqui, eu vou colocar assim, uma curiosidade que teve, assim, quando ele foi lançado em VHS aqui, né? Eu procurei as referências de outros lançamentos, mas eu vi, parece que só foi VHS que foi lançado. Quando eu assisti esse aqui muito pequeno, e esse aqui eu fiquei chorar, porque ele é um seriado que morria o protagonista, né? Um dos protagonistas morria aqui. E a química dos personagens, na dublagem em português, a química ficou tão legal entre os dubladores homens, na tradução, que eles colocaram essa mesma dupla para dublar Zillion, foi o Champ e o JJ, tá? E esse cara, se você pegar aí no YouTube, e o Jorge vai deixar no link do episódio, a abertura de Dorvac, cara. E é muito legal. É uma das músicas, assim, que se você ouvir ela, você tem, tipo, é meio que um resumo de como eram as séries dos anos 80, essa abertura. É muito boa.
Isso é bom.
Em 89, aí pra fechar a nossa década, a gente teve o lançamento de Kidou Keisatsu Pet Labor, que a gente já falou aqui. E ele passou aqui no Brasil também e contava a história de uma equipe de policiais que combatiu o crime.
Pera aí, Bamondes. Nerdmaster, manda bala. Eu sei que você ama Pet Labor, então, por favor.
Pet Labor é foda, cara. Pet Labor era o sonho de qualquer criança, era ser policial em robôs que pareceu aquele meca do Alien 2, cara. Era muito foda aquilo.
Eu tenho uma dúvida sobre o Pet Labor. Aquele lance da arma sair da perna dele que foi copiado no Robocop, foi copiado ou quem fez primeiro?
Não, o Pet Labor fez primeiro, mas o Robocop fez, mas não era cópia do Pet Labor, não. Foi uma pura e simples coincidência. Nesse caso foi só coincidência mesmo.
O Robocop veio antes do Pet Labor, não veio?
É, o Robocop veio de
primeiro, mas aí não teve imitação, foi só coincidência mesmo.
Gente, pra quem vamos falar de Cavan também, por acaso?
Rapidinho. O
Robocop tem referência de mechas, principalmente do Android número 8, se eu não me engano. Ele tem algumas referências de mecha que você pode, na própria... Tem no YouTube tão disponível, ele tem todas as referências dele japonesas que foi. E, claro, o Robocop foi base para se fazer o Giban, né?
É verdade.
Ah, vai querer falar de imitação? Vou falar direito.
Ô, Nerdmaster, tu gosta de Pet Labor?
Tu gosta de Pet Label?
Pra Carvalho.
Eu também tenho os mechas.
Eu tenho, você não tem.
Filho do... Tá lá um pra tá 35.
Bom, o nome desse episódio agora... não vai ser mechas não, vai ser Maverick, o filho da puta.
Bom, coloca agora aqui, Jorge, aquela música daquela propaganda dos anos 80 de criança. Eu tenho, você não tem, eu tenho.
Né? Também isso.
Mas você sabe bom, que
agora eu quero. Agora.
Peraí. Jorge, pera. Você sabe o que, é que o Maverick tem mais do que todo mundo junto aqui nessa gravação?
Tem mais é que se fuder, se for por você.
Não, na verdade eu tenho também mais gandas, porque eu cheguei a ter 48 gandas.
Eu tenho, você não tem.
Nossa senhora.
Bom, agora pra finalizar esse episódio, deixa eu lançar uma polêmica. Pra vocês que são manjadores de animes e séries de mecha. Ou robôs gigantes, como vocês preferirem.
Cuidado com esse negócio de manjador, rapaz.
Vamos lá. Evangelion é um anime de mecha ou não?
Mamilos são muito polêmicos.
A gente vai saber se você entrar no Animesfera agora e pedir o episódio dos anos 90 em diante.
Olha.
Olha aí, bajabá bem feito. É assim. Aprende aí, Jorge.
E pra variar, isso não foi combinado, tá? Bom, de resto, a respeito dessa primeira parte dos animes de mecha, animes e séries de mecha, né? Até porque o Japão não é só anime. Ah, eu quero pelo menos uma primeira conclusão de cada um de vocês, a começar pelo Álvaro, que tá meio quietinho.
Não, eu só queria lembrar, não é nenhuma conclusão, nada. Pra concluir, tá tudo ótimo, né? Eu só queria voltar um pouquinho pra falar lá do Grand Titan, quando o Grand Titan morre, porra. É destruído o robô dos Flashmans, né? Então, porra.
Não, o Grand Titan não é destruído, é destruído o Flash Fuse.
É verdade, desculpa. Aí, ó, confundindo tudo já.
A música do
O Grand Titan, ele não veio depois?
Isso,
o Grand Titan foi o substituto do Flash Fuser.
Eu inverti a ordem.
É o mecha que destrói, ele só entra pra soltar o raiozinho. O Titan Junior, ou o Titan Boy no original...
Ou cheirado no café aqui no Brasil. Exatamente.
Ele era considerado o amigo do Aécio.
É a primeira vez na história dos Tokusatsu que a gente viu um robô cheirado na cafeína.
Exatamente.
Lembrando assim, não tem nada a ver com a cafeína lá do papo delas. Abraço, cafeína.
Aliás. Cara, era muito engraçado, porque quem lembra que ele era gravado acelerado, e a musiquinha...
Do Titan Júnior lutando e jogando pneu na cara do monstro, era de uma realidade, era de uma coisa tão surreal, cara. Tu não podia falar, caralho, alguém para esse filho da puta!
Só pra comentar, ele foi o primeiro tokusatsu com dois mechas, né? Com dois robôs.
Só uma coisa, posso dar um pitaco, só um bizu rápido, falar do primeiro tokusatsu, pelo menos o primeiro tokusatsu da Toei, com o robô gigante, que foi o Super Domain.
Supai da Man, putz!
Um famoso Leopardon!
Mas é só lembrar, assim, a Toei, na verdade, assim, até tinha seriados de mecha, mas o modelo de o herói mata o monstro e depois o monstro cresce e ele luta com o robô foi do Spider-Man, sim, com certeza. Essa forma de lutar, de você ter que lutar duas lutas contra o inimigo, ela veio do Spider-Man, com certeza.
Zio Ranger mandou um abraço depois dessa.
Depois.
Agora,
vou falar de uma parte aqui para dar uma ajudazinha da parte que eu entendo, que é a parte de colecionismo. Hoje, se você... Saúde! Se você quiser hoje... Se você quiser hoje ter todos os mechas que nós falamos, você vai conseguir.
Olha a casa do Maverick.
Do Maverick.
Ó, o Jabá.
Você vai conseguir. Eu só indico vocês não procurarem e para ficarem chateados do Pirata do Espaço, que é o Cross-X. Que hoje uma miniatura dele, na verdade, uma estatueta que não se move, é em torno de R$1.500 no eBay. Se for um mecha no eBay, se for um mecha que se transforma, que faz, que acontece, caramba, quatro...
Você vende o seu rim no mercado negro, meu querido.
É por isso que eu não tenho mais rim. Entendeu? Outro, dentro de Gundam, você também consegue já hoje quase todos os Gundams, menos os do Pilotão 8. Pilotão 8 é complicado de você achar.
Gente, eu não tinha, juro que eu não tinha visto isso antes. O Joey era dublado pelo Toro Furuya também, no Pirata do Espaço.
Não acredito, nossa, cara.
É por isso que o Toro Furuya no frigir dos ovos no final da história já tava de porre cheio de fazer protagonista, né?
Sim, depois ele pediu... Não, na verdade ele pediu pra não ser mais protagonista de Mecha. Ele efetivamente pediu... Tanto que, gente, eu tô adiantando pauta do Mecha de 2000 em diante, mas ele só conseguiram trazer ele de volta pra série Gundam pra ele interpretar o antagonista principal, porque ele não queria ser protagonista. Ele brigou pra não ser mais protagonista de Mechas.
Mas não fizeram nada sobre ser antagonista, tá bom.
Não, fizeram pra você ter ideia, eles convidaram todos os dubladores da série Gundam original, e pediram os principais dubladores vivos ainda, porque vários tinham morrido, pra gravarem outras séries, pra eles irem falar com o Toro, pra convencer ele a fazer a voltar. Bem, foi um trabalho de convencimento de três séries no mínimo. Tá?
Ah, sim. Bom, então, Jeff, sua conclusão, por favor.
Bom, eu como estudante de mecatrônica, eu tenho que... eu tenho que concluir que uma das principais razões para eu ter escolhido essa profissão foi que quando eu era menor eu vi os episódios de Pet Labor, eu via Gundam e eu falei... Se tem alguma coisa que eu quero fazer, é um robô gigante. E...
É assim que a gente reconhece o cientista maluco, tá vendo?
Né? E depois não dizem que o objetivo do Jeff é a conquista, mas vamos lá.
Né?
Não.
Bom, mas, gente, metade dos engenheiros vira engenheiro para construir o seu mecha, metade para construir a armadura do Homem de Ferro. E a armadura do Homem de Ferro, como a gente viu, é baseada no Tetsujin. Também vai no mecha.
Sabe o que me dá raiva nisso tudo? Ele vira... Ah, quando eu era criança, eu assistia Pad Label e assistia Gundam. Caralho, eu assistia Robô Gigante.
Tu assistia Pica-Pau.
Não, Robô Gigante, Mac 5, Speed Racing. Caraca, velho, eu tô
falando, Maverick, velho. Todos nós sabemos que você é velho.
Eu assisti o Robô Gigante na Record. Eu assisti o Mac 5 no finalzinho lá da Manchete, também antes da Xuxa trocar e aí pararam de passar. E foi no Espaço. Eu assisti os últimos episódios dele passando na TV ainda.
Eu assisti Speed Racing na década de 70.
Então, 70 aí.
Tá, mano. A gente sabe que você é velho, mano. Vamos lá.
Pra quem fala o outro também, novinho pra caralho, né?
Deixa!
Tá, Maverick. Aproveitando o que você tava falando aí.
Vamos acabar esse episódio com uma música pra homenagear as pessoas aqui que estão.
Eu nasci
há 10 mil
anos. Como assim há 10 mil anos?
Tem que terminar isso aqui com o cara do Sil.
Maverick, só pra gente emendar as conclusões, faz a sua.
Bem, a minha conclusão é que eu espero que continue com Ganda por mais uns 40 anos, porque ainda faltam algumas miniaturas pra eu poder completar minha coleção. Eu acho o seguinte, gente, olha só, se vocês querem conhecer melhor esse mundo todo, é melhor fazer da forma certa. Às vezes é meio chato, às vezes é meio complicado, porque os animes mais antigos são, como todo desenho, filme mais antigo é meio parado, é meio isso, aquilo, outro. Mas assim, não tem coerência nenhuma, mas também a Avenger também não tem coerência porra nenhuma e todo mundo gosta. É, assistam os animes antigos, assistam a história toda para que vocês possam chegar hoje em dia e fazer que nem esse bando de louco aqui, entender um pouquinho, pelo menos, de tudo. Aqui tirando o Balmonte que... tirando o Balmonte que entende a porra toda, mais do que eu até, eu vou botar ele pra conversar com meu cunhado. Eu quero ver a porrada.
Olha, primeiro vocês começam falando de manjadores. Agora que eu entendo a porra toda. Isso tá ficando ruim, cara.
Sabe como é, Nerd Master tá na chamada aí?
Aí ele tem uma aura. Bom,
aproveitando o gancho, Nerdmaster, a sua conclusão, por favor.
Bom, a conclusão é a seguinte, Álvaro.
Oi.
A gente não conseguiu, né?
Não deu.
A gente tentou. Eu tava querendo achar deixa pra botar o Mega XLS e o Pacific Rim, mas a gente não conseguiu, né?
Não deu. Mas
vocês acabaram de colocar agora, pronto.
Então.
Agora, sério, gente, se vocês querem uma boa impressão de o que é um bom anime de mecha, tô falando sério, assiste o Voltron do Netflix, que tá bom pra caramba, é muito engraçado, é muito bom mesmo de assistir, a gente comentou, dá uma canjinha pro Paranédia também, vai lá ver o Nerd Maratonista, enquanto você tá vendo o Voltron também, você pode assistir um Voltron, depois assiste um Nerd Maratonista, e fica por aí.
É, eu tô lá também, então é jabá pra mim também.
É por aí, né?
Então tá, pra concluir, Bamondes, a sua conclusão.
Cara, a gente mal começou a falar de Mecha, cara. A gente ainda tem aí mais 3 décadas e vão estar aqui no programa se você aí quiser, né? Se você ouvinte correr atrás, tá bom?
Ó, tá vendo? Convidado bom é assim, ele já chega emendando o jabá, tá vendo? Tá certo que ele também já tá aproveitando pra cavar mais participação, mas tá tranquilo.
E ele que a gente vai fazer outros episódios só que sem chamar ele.
Olha.
Então, Jorginho, o que que nos conclui?
Bom, a única conclusão que eu tenho depois... né? Não foi nem ensaiado, né? A única coisa que eu tenho a concluir a respeito de animes de mecha é eu tenho muita coisa pra assistir ainda.
Oh, não fala isso não.
Todos nós temos. Tem muita coisa pra assistir e reassistir.
Aqui, eu tenho uma série completa aqui pra te vender, original, em japonês, tal de Gear Fighter Dendon Booklet, sei lá o que é o nome dessa.
Eu tenho, você não tem.
Só pra terminar, né? Bom, enfim, de resto, agradeço primeiramente ao Bamondes por ter feito essa pauta pra gente, sugerido esse tema e vindo gravar com a gente, né? Porque, digamos, se não fosse ele, o episódio 111 não teria sido o que foi.
Com certeza.
E também agradecer ao Maverick por ter vindo participar com a gente. E né? fazer todo o jabá das coisas que ele tem, né?
Dessa vez sem atrasar.
Né?
É.
Enfim. Bamondes, faz o seu jabá aí, mano.
Opa, pessoal aí, eu tô voltando aí com o Confiante, mais um tempo aí, tô aí de volta no seu agregador favorito. E tá chegando aí também um podcast sobre NBA, pra você que tá interessado, o Big Three, em breve também no seu agregador.
Me responde uma pergunta, Bamondes. O Petros está nesse podcast?
Sim, está.
Ah, era óbvio. Bom, gente, vocês que não entenderam a piada, é porque assim, Toda sexta e sábado a gente faz, nós que somos os podcasters, fazemos um hangout para poder a gente jogar conversa fora, trocar umas ideinhas, combinar uns crossovers, essas coisas assim. E aí o Petros Davi, lá do Fora da Caixa e do Versão Beta, que eu sei lá quando que essa porra vai ser lançada, mas enfim, ele...
Quando
sair a versão Ômega, né?
Não, Ômega já tem.
Não, versão Ômega, não Ômega Cast, né? Mas
não, comprar todos os direitos que entra o Ômega.
Gente. Para de estragar minha piada, cacete.
Não, porque a minha piada é estragar a sua.
Vai lá, mas gente, enfim, vai. Aí o que que acontece? O Petro sempre falou de NBA, de basquete. Então foi meio óbvio essa história do Big Three do Bamondes, né?
Tudo bem. A ideia não foi minha, mas eu tô dentro. Deixa eu comentar só um detalhe assim. Gente, Pepe, você que tá ouvinte aí, que a gente procurou condensar assim, as principais séries aqui a ver com o tema. Claro, se a gente fosse falar ser aquele nerd chato, a gente ia, cara, ia dar 10 horas de programa para cada década.
Nerd chato não é você, Nerdmaster.
Ah, tá, desculpa.
Apesar de também ser, né, mais tudo.
Cala a boca!
Maverick, conta outro que você tem aí, cara. Outro Plast Model que você tem aí que ele queria, e só pra ficar por isso.
Só pra ficar certinho. Eu tenho a Yamato Battleship e tenho também a Arcadia.
Eu tenho, você não tem.
Caraca, agora eu estou com raiva de você.
Bom, aproveitando esse momento de raiva coletiva, ô Maverick, por favor, faz o seu jabá, por favor.
Então, pessoal, se vocês quiserem ouvir muita loucura levada ao extremo, é só vocês darem um pulinho lá no omegastation.com.br. Vocês vão nos escutar, sou eu, Dragão e a Liv, no OmegaCast. Agora também no Spotify, ó.
No Spotify, nós também.
Spotify,
Nós estamos também no Spotify, lembrando disso, né?
Primeira vez dita isso aqui no Anime Sphere, tá vendo?
Ó.
Ah, foi aprovado, cretino? Pagou quem?
Alguém, cara. O Claudio tá pagando nos outros lá. E toda terça-feira eu lanço no Hype do Ômega, que é um programa de rádio na web. Lembrando a minha época de radialista na década de 90 aqui em Teresópolis. Ok? Vai me filmar você.
Vou te contar um negócio sério. Falando sério, pra valer, ó. Esses no Hype do Ômega são os episódios que são assim, ó. Uma bosta.
Viu? Ele adora, ele escuta todos. Lá você vai escutar o melhor da música internacional. Internacional baseado em blues, rock, jazz. Música de anime, de filme, de série.
Baseado em porra nenhuma.
É quase isso, cara. E se você quer informação sobre música, não procure no Hype do Ômega, porque lá a gente só toca música.
Ó, se você quiser informação sobre música de rock, essas coisas, eu posso sim, aproveitando que eu sou o dono dessa porra toda, eu posso fazer a indicação que eu quero. Então...
acho que faz sentido.
Tem essa, né?
Mas enfim, eu vou fazer a indicação lá dos nossos amigos lá do Doublecast Podcast, lá do Leozão Nocete e do Dani de Almeida, que eles falam bastante sobre as informações do rock, além de tocar umas músicas muito fodas. Então, né, fica aí o jabá de graça pra eles.
Eu também ouço. Ih, Leozão, o Leozão direto.
Leozão, gente boa pra cacete. De resto, um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio.
Até mais.
Até mais.
Tchau, tchau.
Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br.